Muito bom dia, está aberta mais uma edição do programa A Conversa Com, na Rádio Vidigueira, edição de sexta-feira, 25 de novembro. Como sempre, o nosso programa de grande entrevista leva até si uma personalidade, um protagonista na nossa região. O nosso convidado de hoje é Gonçalo Valente, presidente da Comissão Política Distrital de Beja do PSD, a quem desde já agradeço e dou as boas-vindas sem estar aqui mais uma vez connosco em direto na Rádio Vidigueira. Gonçalo, bom dia. O PSD, a Distrital do Beja do PSD, vai amanhã a eleições. O Gonçalo Valente é o único candidato. Primeiro que tudo, porquê desta candidatura?
Bom dia, Marco. Bom dia a todo o auditório da Rádio Vidigueira. Esta candidatura é a continuação daquilo que foi o início de um caminho em 2019. É um terminar de ciclo. Sendo que temos um conjunto de objetivos ainda por concretizar e tenho a forte convicção que seremos capazes de os atingir e tendo como principal objetivo deixar o PSD na região com condições de disputar eleições para ganhar.
Porquê é que fala em fim de ciclo?
Porque é o último mandato, há limitação de mandatos no PSD, portanto vou para o terceiro mandato e como tal será um final de ciclo enquanto presidente da Distrital de Beja do PSD.
Essa reeleição praticamente então certa, esse desafio maior, esse desafio principal, esse objetivo principal é deixar um partido com outro vigor, digamos assim.
Sim, nós tínhamos como grande prioridade reafirmar o partido na região. Como todos nós sabemos, infelizmente o partido num passado recente passou por momentos difíceis, conturbados, com pouca representatividade ao nível dos órgãos autárquicos da região, e nós com uma grande dedicação, com muito esforço, com muito trabalho, conseguimos iniciar uma recuperação que eu acho que nas próximas eleições poderá já dar alguns dos frutos que tentámos semear ao longo destes 4 anos.
O PSD que recentemente criou e elegeu uma comissão política da Juventude Social Democrata no distrito, em que medida é importante recuperar estas estruturas partidárias e naturalmente se este é um PSD que está nessa fase de reconstrução e de implementação na região.
Sim, a JSD havia 16 anos que não haviam órgãos ativos e creio que com este, entre aspas, braço armado do partido, que sempre foi assim denominado ao longo do tempo, damos aqui um novo elan, rejuvenescemos o partido, damos início a um conjunto de novos quadros para entrar nesta esfera política e queremos que a irreverência da idade com a experiência do tempo poderá ser aqui a simbiose perfeita para que consigamos atingir isto que nós queremos, que é mais envolvência, mais pessoas da sociedade civil, mais jovens na política, recuperar aqueles que muito deram ao partido e continuam a ser importantes para ele. Portanto, acho que se nós conseguirmos fazer ou concretizar esta linha de pensamento, eu creio que estão reunidas todas as condições, ou muitas delas, para que consigamos realmente ser uma voz mais efetiva, mais consequente e que possa dar resposta àquilo que são as grandes prioridades do nosso distrito.
Essa chamada da juventude a integrar a ação política é também uma forma de conferir uma outra imagem que por vezes, e que sabemos que os políticos, alguns dos políticos não têm naturalmente essa melhor imagem. A chegada da juventude acaba por beneficiar essa imagem com essa irreverência que o Gonçalo referiu.
Sim, será sempre um dado novo, será uma novidade, e sempre que se acrescenta um dado novo a uma equação, ela acaba por muito naturalmente gerar expectativa, gerar um outro tipo de esperança, e creio que a juventude motivada pode dar muitíssimo ao nosso partido, e enquanto eu cá estiver irei contar muito com eles, até porque na minha candidatura em Ourique concretizei esta narrativa que estou a ter, porque incluí mais de 60% de jovens nas listas do partido.
Gonçalo, este período também sem se vislumbrar atos eleitorais, brevemente também, de alguma forma, é um momento oportuno para o PSD se reorganizar.
Sim, se reorganizar, ganhar mais consistência, procurar ouvir, diagnosticar, de certa forma, aquilo que se vai passando no território, fazer incluir algumas propostas no Parlamento, na Assembleia Nacional, portanto, no Parlamento. Temos que fazer com que a Comissão Política Nacional se aproxime das estruturas distritais e locais. Portanto, temos aqui um conjunto de desafios que vão ser com certeza muito honrosos, independentemente de não haver as tais eleições, os tais atos eleitorais.
As últimas eleições que não foram muito favoráveis ao PST, houve aqui quase um desaparecimento do partido no distrito, muito também por culpa daquilo que foi a capitalização do Chega. Que forma é que o PSD quer ultrapassar essa matéria, e em que medida procura também recuperar alguma parte desse eleitorado?
Está a falar nas eleições legislativas,
exato,
certo?
Exato.
Sim, o Chega é um dado novo, é um partido novo, que surgiu devido a algum desgaste dos partidos tradicionais. É um partido irreverente, é um partido de oposição, e que capitaliza tudo aquilo que é mais populista, que as pessoas gostam de ouvir, independentemente desse discurso ser mais ou menos realista. Mas a verdade é que as pessoas estão um pouco fartas daquilo que vai acontecendo na política, dos exemplos que nos vão chegando todos os dias, e sempre que surge uma voz nova as pessoas acabam por acreditar mais por demérito de quem cá está do que talvez por mérito de quem chega. É verdade, não conseguimos eleger o nosso cabeça de lista à Assembleia da República. Houve uma recuperação face àquilo que aconteceu há 2 anos atrás, mas mesmo assim não chegou, e ainda ficámos a um número considerável de votos, mesmo sendo menor. Mas tenho muita expectativa, muita esperança que nas próximas eleições legislativas, sejam elas quando forem, que venhamos a novamente a eleger um cabeça de lista pelo círculo eleitoral de Beja, independentemente da presença neste novo xadrez político do Chega, da Iniciativa Liberal, do Aliança, mesmo que com muito menos expressão, mas são sempre partidos que lutam no mesmo raio de ação do que o Partido Social Democrata. Tenho todo o respeito por esses partidos, mas acho que nos devemos preocupar mais connosco, mostrar que nós é que somos capazes, que nós é que temos os melhores quadros, que nós é que temos as melhores respostas, que nós é que estamos mais bem preparados, e é essa mensagem que nós temos que passar às pessoas, para lhes transmitir segurança, lhes transmitir confiança, e para que elas acreditem essencialmente em nós, e naquilo que nós somos capazes de fazer, e que somos, não tenho quaisquer dúvidas, capazes de fazer muito melhor do que aquilo que tem vindo a ser feito.
E Luís Montenegro, é o homem certo para levar novamente o Partido Social Democrata ao governo? Ele que até há uns dias já mencionou a questão da maioria absoluta.
Luís Montenegro é a pessoa muito certa para chegar a Primeiro-Ministro de Portugal. É uma pessoa que conhece muito bem o território. Como sabe, foi líder parlamentar durante 6 anos, onde todas as matérias lhe passavam por si. É uma pessoa muito bem informada, é uma pessoa que tenta procurar uma proximidade grande com as bases e com as estruturas. Tem uma equipa de grande qualidade, está muito bem acompanhado, não está com pressa de chegar ao poder. Quer cumprir todas as etapas de forma muito natural até lá chegar, até se propor a eleições, e tem este tempo que eu considero importante para se mostrar, para se dar a conhecer. Tenho uma grande confiança naquilo que ele representa enquanto político e naquilo que ele é capaz de fazer. E ele poderá sempre contar comigo e com a minha equipa para trabalharmos muito e darmos tudo aquilo que pudermos dar para que ele seja realmente eleito.
Muito bem. Gonçalo Valente, a Distrital de Beja do PSD esta semana repudiou a extinção das direções regionais de agricultura, neste caso em particular a do Alentejo, isto depois de uma tomada de decisão em Conselho de Ministros em extinguir estas estruturas do Estado, integrando-as nas CCDRs. O porquê desta posição? Em que medida esta crítica?
Esta crítica é da mesma forma que tinha que ser feita, dá-nos uma grande dose de preocupação, porque o Ministério da Agricultura tem vindo a ser esvaziado ao longo do tempo, portanto, desde que o Partido Socialista está no governo. Já perdeu várias valências para outros organismos, já perdeu outras valências para o Ministério do Ambiente e cada vez tem menos importância naquilo que é o panorama político nacional. E nós, enquanto região essencialmente agrícola, preocupa-nos muito porque é mais uma valência que o Ministério da Agricultura vai perder. Porque nós temos aqui, e é assim que as coisas têm funcionado, tem havido aqui uma grande proximidade entre o agricultor e as direções regionais. Uhum. Estas direções regionais a desaparecer e a irem para Évora é mais um ponto de dificuldade que o agricultor vai encontrar para resolver os seus problemas.
De alguma forma, centralização.
Assuntos. Como?
E centralização.
E vai centralizar tudo. É mais um serviço que irá ser centralizado em Évora. Não tenho rigorosamente nada contra Évora. Até acho que nós nos devemos, acima de tudo, complementar. Agora, não pode ir tudo para Évora e Beja ficar com nada. E depois não vejo qualquer voz de reivindicação de quem está eleito, de quem teve a confiança dos baixos alentejanos, só porque é subserviente ao Poder Central e ao seu partido, ao Partido Socialista. Portanto, não faz qualquer sentido desaparecerem as direções regionais para que essas valências passem para a CCDR. A CCDR nem tem quadros competentes, nem técnicos especializados para dar continuidade àquilo que são os assuntos deste setor. Portanto, não vemos aqui qualquer mais-valia nesta decisão, a não ser uma medida política. Não faço ideia qual é a consequência política que isso possa ter. Sei que a consequência em termos setoriais é muito má para os agricultores e para o mundo rural.
Isto, antes de ir a essa matéria, mas isto de alguma forma, e António Costa já referiu, tem inclusive aqui na Vidigueira no último domingo, que este poderá ser um primeiro passo para caminhar rumo à regionalização. Esta questão da descentralização de competências que tem vindo ser levada a cabo pelo governo, que espera ser concretizada no próximo ano, mas este centralizar de competências, reorganizar o Estado rumará naturalmente nesse sentido da regionalização. Como é que vê essa questão?
Eu não discordo da reorganização institucional. mas para que ela ocorra têm que ser criadas condições para tal, e não estão minimamente criadas condições para tal. A regionalização vejo com alguma preocupação também, porque tenho em crer que ela a acontecer, neste caso, e é Beja que me compete defender, creio que vai ser ainda mais esvaziada, vai com certeza ser empurrada ainda mais para o pelotão de trás, em termos nacionais, e acho que Beja neste caso não vai ganhar rigorosamente nada com isso. Se essa matéria, se essa reforma fosse feita de uma forma a que equilibrasse regiões, até poderia estar de acordo. Contudo, e dado as mensagens que têm sido passadas pelo governo, eu não acredito que Beja fique melhor. Beja é a minha região e, como disse, é Beja que me compete defender. Portanto, a não confiar que a nossa região fique melhor, estarei sempre contra uma perda de valências e de representatividade. Em termos nacionais.
Aqui, propriamente na questão da Direção Regional da Agricultura, há aqui uma espécie de menorização do setor, digamos assim.
Sem dúvida. A agricultura tem sido um setor que não tem sido bem tratado pelo nosso governo. Temos uma ministra da Agricultura...
Apesar da importância na balança comercial.
Precisamente, contudo, a importância que nós temos não é acompanhada pelo valor que nos estão a dar. E quando nós temos o potencial que é reconhecido, tanto a nível nacional como europeu, daquilo que nós podemos dar, esse contributo para a balança social que referiu também, não ser capitalizado, não me faz a mim qualquer sentido. E depois vejo que o Ministério da Agricultura cada vez tem menos poder de decisão, e neste momento se calhar não passa de uma tal direção, não digo regional, mas neste caso nacional da Agricultura, não passará de uma Secretaria de Estado. E quando nós temos um Ministério que deveria ser preponderante para aquilo que são os nossos objetivos, as nossas prioridades, aquilo que é a nossa essência enquanto Baixa Alentejanos, quando vemos que não temos alguém com poder de decisão que possa fazer por nós, então tem que nos preocupar muito. E esse primeiro passo de esvaziamento do Ministério da Agricultura foi dado há já alguns anos a esta parte, e tem vindo sempre a aumentar o nível de esvaziamento do Ministério e de importância.
Muito bem. Gonçalo Valente, o Orçamento do Estado deverá estar por estes minutos em votação hoje na Assembleia da República. Vai contar com esse chumbo do PSD. O que é que lhe merece dizer sobre este documento, também em matérias regionais?
Olha, é um orçamento que mais uma vez não vê inscrito qualquer obra estruturante do nosso distrito. É mais um conjunto de promessas e de adiamentos. Tudo aquilo que nós consideramos ser uma alavanca para que nos possamos agigantar no menor espaço de tempo possível, não, mais uma vez não aconteceu. É mais uma mão cheia de nada e outra cheia de coisa nenhuma. Sendo que não passa de promessas e de um conjunto de intenções, então não podia estar mais desagradado do que aquilo que estou, e mais uma vez contamos com a conivência dos deputados socialistas eleitos pelo círculo eleitoral de Beja, que ainda acham que o orçamento nos é favorável, não tendo qualquer palavra de desacordo ou de defesa daquilo que são as nossas intenções, as nossas preocupações, as nossas prioridades, e como tal, sendo que há essa conivência, se aqueles que podem fazer por nós e que têm essa possibilidade não fazem, então tudo isto está errado, a política não deixa de fazer sentido e, como disse há pouco também, as pessoas ainda mais desconfiadas ficam dela.
Em matérias do desenvolvimento regional, a saúde tem sido uma das grandes preocupações, não só na região, mas de forma transversal em todo o país, com dificuldades, com falta de profissionais. No caso aqui do nosso distrito, em que medida é fundamental avançar com a construção do Hospital de Beja, com a segunda fase do Hospital de Beja?
Tudo aquilo que vier a melhorar as condições de trabalho serão sempre bem-vindas e temos que fazer para que elas se concretizem. Contudo, eu sou um defensor acérrimo de uma outra forma de revitalizar a nossa saúde no distrito. Acho que
a parceria pública ou privada?
Também, ia chegar aí, mas acho que é mais importante nós criarmos um conjunto de respostas, uma reforma na saúde, tendo em vista os desafios do interior, e acho que só com essa reforma em que haja um incentivo muito mais forte do que aquele que existe aos médicos e aos profissionais de saúde no geral, só com um incentivo forte e que eles encontrem um conjunto de motivações para se radicarem, para se fixarem no nosso distrito, só assim é que é possível irmos para a segunda etapa. E a segunda etapa será seguramente melhorar as condições de trabalho, sendo que nós construirmos uma segunda fase do Hospital Beja e não termos sequer equipamentos minimamente modernos e atuais naquilo que existe hoje, parece-me que poderá não ser mais do que um conjunto de paredes que depois não são minimamente consequentes naquilo que é a ação que nós queremos. Nós temos...
Ou seja, há aqui todo um pacote que deve ser acompanhado. Profissionais, instalações não, e equipamentos.
Precisamente, não pode ser uma medida avulsa. Qualquer medida avulsa não funciona, ou se funciona, funciona num curto espaço de tempo. Tem que haver aqui um complemento de várias ações estratégicas em que eu coloco a reforma do quadro técnico, os incentivos ao quadro técnico, a melhoria dos equipamentos, a melhoria das infraestruturas que já existem, e depois, quando nós percebermos que há interesse e que conseguimos de facto trazer esses técnicos da saúde, esses especialistas da saúde, trazê-los para o nosso distrito, aí sim aí é que estão reunidas as condições para fazer face a essa necessidade, que também é uma necessidade, claro que sim, dar início a essa segunda fase do Hospital de Beja. Mas acho que devemos nos preocupar mais com aquilo que existe e só depois ir para aquilo que pode vir a acontecer.
Mas para onde é que pode passar esse incentivo aos profissionais de saúde? Há já municípios que já estão a fazer algumas medidas de atração para médicos, para os seus concelhos, de alguma forma. Para onde é que pode passar essa dita discriminação positiva?
Dizer, os municípios estão obrigatoriamente e por causa de necessidade a substituir-se ao governo, o que para nós também nos preocupa. Portanto, o governo é que tem a total responsabilidade de resolver tudo aquilo que são matérias estruturantes de nível nacional, mas como o governo não resolve, tem que os municípios substituírem-se essas competências do governo. Essas ideias que eu tenho ou que eu defendo para que possamos ser mais atrativos passariam sempre e a esquerda discorda um pouco disto, mas por isso é que tem que haver várias opções na democracia. Eu acho que os médicos têm que ter salários muito maiores do que aqueles que têm hoje, têm que competir com o privado, porque há uma grande diferença de ordenados entre o privado e o público. Tem que haver incentivos fiscais, que já existem, mas são poucos. Tem que haver aqui uma discriminação positiva de várias ordem para quem vem trabalhar para o interior. Portanto, há aqui um conjunto de respostas que se podem fazer, que se podem dar para que os médicos venham para o interior. Antigamente havia o papel do médico formador, que foi muito importante nessa fase, que era o professor, que era o médico com larga experiência, que vinha para Beja, e os novos médicos, como é evidente, querem aprender com os melhores, e eles por si só e muito naturalmente tinham esse interesse em vir para Beja para estarem a ser acompanhados pelos melhores. Se nós pagarmos bem a quem é uma referência na medicina, com certeza absoluta que quem inicia o seu caminho nesse setor, ele próprio tem todo o interesse em ser acompanhado por essa figura. E acho que poderíamos dar esse passo atrás, tentar incentivar o tal médico formador para que pudéssemos depois também capitalizar essa forma de atrair novos médicos para a nossa região.
Muito bem. Naturalmente, importante para trazer os médicos para a região e não só, serão as acessibilidades. E nesse capítulo aguarda-se a eletrificação da linha ferroviária Casa Branca-Beja, que de alguma forma está garantida no PRR, mas ainda assim demorada. O Governo anunciou uma discussão em torno de uma possível nova ligação mais rápida entre Lisboa e o Algarve, passando por Évora e Beja. Como é que vê esta possibilidade e, naturalmente, em que medida é urgente esta eletrificação da linha?
Eletrificação da linha férrea, portanto, é uma prioridade para ontem. Não faz qualquer sentido nós, enquanto capital de distrito, estarmos ligados a Lisboa através de uma locomotiva com décadas, sem quaisquer condições, com uma velocidade muito reduzida, o que faz com que Beja fique ainda mais longe de Lisboa. Atualmente as distâncias não se medem em quilómetros, medem-se em tempo, e como tal, modernizar a linha férrea deve ser uma prioridade, porque cada vez mais, e é assim a evolução dos tempos, as pessoas que tiverem condições para acabam por conseguirem fixar-se nos seus territórios e irem trabalhar para outros e voltarem ao final do dia. Cada vez mais isto tem acontecido. A pandemia deu-nos também esse ensinamento, que é possível fazer isso, mas sem as condições mínimas não pode acontecer. E fala-se muito na ligação Beja-Casa Branca, e estamos a descurar uma que para mim é tão ou ainda mais importante, que é a ligação ao Algarve via Funcheira, como existia no passado. Porque o Algarve, como nós sabemos, é a principal região turística do país. E nós estarmos ao lado do Algarve e não termos uma ligação rápida, e neste caso nem existir ligação, é para mim uma teoria terceiro-mundista que não faz qualquer sentido, e acho que deve ser um problema que tem que ir para cima da mesa o quanto antes, tem que ser resolvido e essa ligação tem que ser restabelecida. Portanto, as acessibilidades, neste caso a via férrea, é uma prioridade, porque só nós conseguindo atingir um conjunto de valências e de condições para atrair pessoas é que podemos depois dar resposta àquilo que nós queremos, que é crescer, termos mais pessoas na região, é atrair massa crítica. portanto, fixar os nossos jovens, porque hoje em dia os nossos jovens vão para as faculdades, ficam e não voltam. Uhum. Os que voltam é porque arranjam um lugar numa Câmara Municipal ou numa Junta de Freguesia.
Censos dizem isso mesmo.
Como?
Os censos acabam de dizer isso mesmo.
Precisamente porque nós temos sido, nós, classe política, muito culpados para que isso tenha vindo a acontecer. Estamos a apostar muito nos grandes centros urbanos e estamos a descurar por completo aquilo que são os centros não urbanos, neste caso, o interior. E se nós não iniciarmos um conjunto de respostas para inverter este quadro, então eu creio que daqui a um curto, médio prazo vamos sofrer na pele as consequências desta ausência de políticas para a região, e aquilo que hoje em dia é mau, daqui nesse médio prazo será muito, muito pior, e vamos ter um vazio de serviços, de empregos e de setores com falta de mão de obra, de quadros especializados. Uhum. Portanto, isto é uma bola de neve que tende sempre a piorar. Se não for dada uma resposta já, creio que vamos sofrer, vamos ter muitos problemas no futuro próximo.
Gonçalo, mas aqui no que diz respeito a esta matéria aqui da ferrovia, em que medida é que ou a requalificação do atual traçado, ou então esta possível nova ligação mais rápida, pode ser mais...
O mais rápido, que está a falar, o TGV que foi agora falado,
A ligação, sim, que
o mais rápido,
essa possibilidade
eletrificado também se torna mais rápido.
Exatamente, mas essa possibilidade de um novo traçado entre Lisboa, Évora, Beja e Algarve.
Acho que isso não vai passar de uma utopia. E se nós esgotarmos esforços naquilo em que não acreditamos, aquilo que é possível fica para trás. E eu acho que é mais prioritário agarrarmos aquilo que pode solucionar vários dos nossos problemas, que neste caso seria a eletrificação da linha férrea, como está projetada ou como está pensada. Acho que é mais real, que é mais efetivo irmos por um caminho em que consideramos ser mais possível ela ser concretizada, do que ir por um caminho que daqui a 50 ou 60 anos é que poderá chegar uma linha de maior velocidade. E depois isto a acontecer, aquilo que é possível fica para trás e vamos para mais 40 ou 50 anos
com a urgência
que todos nós sabemos, e que eu acabei de falar, porque se não construirmos um conjunto de respostas para atrair e para fixar, então seremos reduzidos a nada e o capital que nós hoje temos cairá por terra e a nossa região será mesmo um deserto daqui, ou seja, no futuro próximo.
Também nesta questão da acessibilidade, está a rodovia e o IP8 e o A26, que de alguma forma também estão calendarizadas, garantidas nesses instrumentos financeiros europeus, do PRR, mas numa recente reunião entre os municípios e o Ministro da Tutela, houve aqui uma nota de avanço das obras, mas ainda assim com atraso, naturalmente também aqui em que medida a sua urgência e particular importância para toda a região.
Ainda bem que levanta a questão, porque é de veras importante. Portanto, houve uma delegação da Cimbal que reuniu com o Secretário de Estado e com o Ministro das Obras Públicas, e o que saiu de lá foi nada. Ou melhor, o que saiu de lá foi um conjunto de promessas para 2025. E o que é que vai acontecer em 2025? Eleições autárquicas. Portanto, estamos já a preparar um caminho cheio de intenções e de promessas para que em 2025 se consigam capitalizar pelo Partido Socialista. Portanto, isto é inaceitável, isto é cruel para um povo que não merece este tipo de atitudes do nosso governo. Estamos já em 2022 a projetar um conjunto de promessas para se efetivarem e para serem anunciadas em 2025, ano de eleições. Isto foi feito com intenção e novamente com a anuência e com a conivência dos eleitos do distrito, que em 14 câmaras temos 10 presidentes de câmara, temos 2 deputados em 3, portanto temos aqui um lobby que poderia ser muito bem aproveitado em nosso proveito, mas não passa de uma subserviência desses eleitos para com o seu partido. Estão a esquecer quem os elegeu, não estão a considerar aquilo que são as nossas necessidades, tudo pelos seus cargos, tudo pelos seus trabalhos e tudo pelo manter do seu próprio poder dentro do partido. Portanto, quando as coisas estão assim, não podem estar mais erradas, porque a política tem que ser vista de uma outra forma, tem que ser vista ao contrário. Nós temos que nos servir dos partidos para servir as pessoas, não é servirmos das pessoas para mantermos o nosso lugar nos partidos. E é isso que o Partido Socialista tem feito ao longo do tempo. E o que eu gostava, e tudo vou fazer por isso, é para que as pessoas pensem melhor e percebam aquilo que lhes estão a fazer. Aquilo que o Partido Socialista tem feito ao Baixo Alentejo, ou melhor, que não tem feito, e só assim poderá ser mostrado um cartão vermelho e poderá aqui ser aberto um novo paradigma diferente, em que as pessoas poderão dar oportunidade a quem realmente tem vontade de fazer por elas e dar essa oportunidade que eu acho que o Partido Social Democrata já merece.
Gonçalo Valentino, o que diz respeito ao aeroporto de Beja? Há um impasse em torno da nova localização de um futuro novo aeroporto de Lisboa. Há aqui algum tipo de esperança para Beja? A Aeroporto já demonstrou alguma intenção em poder alargar a infraestrutura, estudar até eventualmente ou liciar operadores turísticos e transportá-los para trazê-los para Beja. Em que medida é que vê o aeroporto?
Acho que o aeroporto é o principal eixo de desenvolvimento do Baixo Alentejo, e da mesma forma que acredito que passa por aí o nosso crescimento social, económico, cultural, financeiro, dos mais variados setores e instrumentais, vejo com especial preocupação aquilo que tem acontecido. Eu realmente não acredito que assim vai acontecer. Não vejo qualquer preocupação ou intenções da ANA para que seja para aquilo que é o quadro atual se altere. Há duas ou três projeções em jeito de promessas que não vejo com grande consequência, e acho que o aeroporto, se fosse visto de uma forma completamente diferente daquilo que tem sido apregoado, que aí sim realmente poderia concretizar-se o seu potencial aqui para a região. Da forma como está...
A distância tem sido um pretexto utilizado por essa não aposta. Faz sentido?
É uma pescadinha de rabo na boca. Nós sabemos que se a distância for reduzida, que ganhamos mais condições para. Não havendo essa intervenção nas acessibilidades...
E essa ligação direta ainda...
Ganha-se o argumento que Beja é longe. E eu sou um pouco cético relativamente a isso, porque distância, como nós falámos, é tempo, e no atual panorama europeu, e nós cada vez mais temos que pensar a nível global e não local ou nacionalista, há muitos aeroportos que ficam à mesma distância que Beja fica da capital. Mas também acho que Beja não pode ser vista como uma alternativa a Lisboa. Nós temos que perceber o potencial que temos, as respostas que podemos dar, aquelas que não foram dadas, mas que trabalhadas podem vir a acontecer, e acho que se nós tratarmos este tema de forma realista, ele realmente pode-se concretizar. Se nós tratarmos este tema como gostávamos que fosse, mesmo achando que não é possível, estamos a desperdiçar energias e não vai acontecer rigorosamente nada, e o tempo vai passando e vai ficando aquela garagem de aviões que é só por isso que tem servido e vai-nos servindo de forma muito residual. E nós queremos pensar grande, queremos mais e não podemos pensar e não nos podemos cingir a uma coisa residual que não acrescenta muito.
Guardei esta parte para esta questão para depois disto, porque naturalmente que Alqueva é aquilo que é a grande face visível do desenvolvimento da região nos últimos anos, é o grande projeto que se tem multiplicado na região, que transformou a região em vários domínios, económico, comercial e até social, e também já lá iremos, apesar de que se questionarem culturas, mas tudo aquilo que a Alqueva já trouxe e já implementou no terreno, com essa dimensão, só por si não deveria aqui haver logo uma outra intenção, ou a Alqueva dar aqui uma outra celeridade a tudo isto, principalmente à questão da acessibilidade, porque nós vemos nos nossos eixos rodoviários o movimento que tem sido nos últimos anos em crescendo devido à Alqueva.
Sim, a Alqueva veio explotar muito aqui a questão da agroindústria no nosso distrito, e por si só devia ser, devia ser mais do que suficiente para que fossem criados esse conjunto de respostas que não estamos a saber dar. E se por um lado a Alqueva vai evoluindo e depois não lhe conseguimos dar consequência, há uma altura que ele tem que travar, vai ter que parar. E quando nós, por falta de vontade, vamos travando a evolução de um setor, é de um egoísmo puro, é de uma falta de ideias, de estratégia, de planeamento, que só está a pôr em causa a nossa região. Portanto, falou-me em Alqueva, mas não nos podemos esquecer do Porto de Sines, que está aqui mesmo ao lado. Portanto, nós temos aqui um conjunto de valências com um potencial enorme
e com uma dimensão tanto ou maior que Alqueva, que também pode proporcionar esse ponto de vista
Nós temos das principais minas do país, que empregam milhares de pessoas. Portanto, nós temos aqui um triângulo entre minas da Somincor, Alqueva e Porto de Sines, que está subdesaproveitado. Este triângulo a existir no centro ou perto do litoral, ou dos grandes centros urbanos, eu não tenho quaisquer dúvidas que tudo estaria diferente. Havia uma aposta muito mais efetiva nestas atividades, nestes setores que são diferentes, e que com essa aposta iria fazer com que essa região evoluísse, desenvolvesse. E neste momento vemos uma estratégia de enriquecer já quem é rico, estou a falar em sentido figurado. Portanto, estamos a dar tudo àquilo que são os nascentes urbanos e estamos a dar nada a quem mais precisa.
O Gonçalo há bocado falava em lobby, é o que tem faltado?
Tem faltado. Tem que haver, na minha ótica, um lobby positivo. Um lobby no sentido de haver uma conjugação de esforços entre não só eleitos do mesmo partido, mas de todos os partidos, porque se nós falarmos todos, porque é assim, os partidos, todos eles têm a sua visão estratégica, política e ideológica relativamente a um determinado assunto. Mas tudo aquilo que é para desenvolver a nossa região, eu penso que é comum a todos. E tudo aquilo que é comum a todos, eu penso que deveria de existir uma base de concertação para falarmos a uma só voz. Porque quanto maior for a resposta em termos de união, de robustez, de pujança, em bloco, torna muito, muito mais forte a nossa voz do que forem vozes singulares e avulsas.
Portanto, então, que ligação falta? Por exemplo, extinguiu-se os governos civis, ficou a faltar aqui um elo de ligação, ficou aqui um vazio?
Ficou aqui um vazio, e os governos civis sentiu-se essa diferença num território como o nosso, em que a força...
Uma extinção que foi levada a cabo pelo PSD.
É verdade, mas eu sou do PSD, mas não tenho quaisquer problemas em apontar aquilo que foi mal feito, como tenho prazer em dizer aquilo que foi bem feito. E aquilo que foi mal feito, nós só temos que assumir para que, quando lá chegarmos, consigamos fazer melhor.
Mas aqui no caso da nossa região foi mais evidente essa falta.
Foi mais evidente porque o nosso peso político é pouco. E quando nós retiramos peso ao pouco que já temos, então a consequência torna-se maior, não é? Portanto, se tirarmos um governo civil de Lisboa, ou do Porto, ou de Braga, ou de Aveiro, pode sentir pouco ou nada. Mas em Beja, em Évora, em Porto Alegre, não tenho quaisquer dúvidas que isso se sentiu muito. Portanto, não foi, na minha ótica, uma boa decisão do meu partido nessa altura, ou a existir devia ter sido feita de uma forma casuística e não de uma forma global. Mas pronto, foi a orientação que houve nessa altura, mas se nós soubermos aprender com os nossos erros, as pessoas vão perceber que nós estamos de bem para com elas e que realmente queremos resolver em função delas.
Um país cada vez mais litoralizado, como referiram agora os últimos censos de 2021, cujos resultados finais foram divulgados, um país mais litoralizado, assente praticamente na sua maioria em 7 municípios, que são aqueles que granjeiam a maior parte da população, e com um interior mais desertificado. Preocupa-o esta...
Preocupa muito, porque o poder central cada vez mais decide em função da bolsa de votos. O interior, como todos sabemos, vale menos, né? Vale a pouco, porque para mim vale muito, ou poderia valer muito, mas naquilo que conta em termos eletivos, representamos pouco.
Daí a proposta que o PSD de Beja, que a Distrital de Beja apresentou,
precisamente,
no âmbito da revisão constitucional.
Precisamente, nós fomos ouvidos pela Direção Nacional do Partido, pela Comissão Política Nacional, o que nos deixou muito satisfeitos, porque vimos concretizado aquilo que era um objetivo nosso. Nós levámos a 3 congressos nacionais uma moção que previa mesmo isso, em que nos fosse dado mais peso político, em que o círculo eleitoral fosse alargado e que na equação que hoje em dia, só prevê a densidade demográfica, queríamos acrescentar a densidade territorial. Porque nós somos o maior distrito do país, o próprio Alentejo vale um terço do país e não faz sentido que um terço do país valha 8 deputados. Portanto, tem que haver aqui um ajustamento, tem que haver aqui uma solidariedade dos círculos maiores para com os círculos mais pequenos, para que as assimetrias sejam reduzidas, o país fique mais equilibrado, e só com um país mais equilibrado é que estamos em condições de sermos mais fortes, de sermos maiores e de acrescentar mais ao desenvolvimento que nós queremos para o nosso país.
Muito bem. E é precisamente com essa réplica e essa tónica que o PSD deixou que terminamos a nossa entrevista. Gonçalo Valente, mais uma vez obrigado pela presença e disponibilidade em estar aqui connosco. O nosso convidado de hoje, o Presidente da Comissão Política Distrital de Beja do PSD, Gonçalo Valente.